Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Agora, meio-dia e meia, pelo horário de Brasília, uma ótima tarde para você que está ligado aqui na Jovem Pan. A informação não para, hein? Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo a partir de agora, começando o Fast News com as principais notícias deste sábado. Hoje é dia 20 de abril de 2024, ficaremos juntos aqui até as 2 da tarde. A gente vai girando os destaques desse sábado. Nosso primeiro destaque dessa edição é o seguinte: o presidente Lula fechou a semana em reunião com ministros e lideranças. A articulação do governo ou a falta de diálogo com o Congresso viraram uma grande dor de cabeça para o Executivo. Confira na reportagem do André Anelli.
O presidente Lula convocou de forma emergencial todos os líderes do governo para tratar das pautas consideradas importantes pelo Executivo e que vão ser analisadas nos próximos dias pelo Congresso Nacional. Na semana que vem, na quarta-feira, deputados e senadores vão fazer uma sessão conjunta para analisar mais de 20 vetos presidenciais, entre eles o polêmico posicionamento que continua permitindo a saidinha de presos em datas comemorativas, como o Dia das Mães, o Dia dos Pais e o Natal. O governo defende que o direito seja mantido por questões humanitárias e constitucionais. O Congresso, por outro lado, tem resistência e, inclusive, aprovou o fim desse benefício. Além das pautas consideradas importantes, o presidente Lula também tratou da relação do governo com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve fazer uma reunião com Lira ainda este mês para tentar acalmar os ânimos depois que o presidente da Câmara chamou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de incompetente e desafeto. O governo não quer que essa má relação entre os dois prejudique a votação das pautas do governo e nem que as chamadas pautas-bomba, como a abertura de CPIs, avancem no Congresso. Apesar de todo esse cenário, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, repetiu o discurso de que não existe crise entre os poderes.
É só fazer um concertinho ali, um concertinho lá, mas nada que atrapalhe a nossa vontade, e o presidente Lira tem tido essa vontade de votar o Senado.
Além da melhora na relação, que o governo diz que segue inabalada, o presidente Lula também debateu com os ministros sobre pautas de ordem econômica, que também devem ser votadas nos próximos dias. Entre elas, a regulamentação da reforma tributária, o programa de recuperação das empresas do setor de eventos, o PERSE, e os projetos de lei ligados ao orçamento da União. O líder do governo, o deputado José Guimarães, também externou a preocupação com a PEC do quinquênio, que estabelece um bônus automático de 5% nos salários de juízes e promotores a cada 5 anos.
Se essa PEC prosseguir, ela vai quebrar o país. Quebra o país e quebra os estados. Não tem o menor fundamento, na minha opinião. O presidente não falou sobre isso. É a opinião minha como líder da Câmara. Essa PEC não pode, ela quebra fiscalmente o país. Eu não sei como é que o Senado aprovou isso.
E a reunião de líderes aqui no Palácio do Planalto também teve contornos políticos. O presidente Lula teria manifestado um desconforto com o PT. Segundo ele, o partido precisa defender melhor as pautas de interesse do Executivo, que estão em tramitação no Congresso. Essa cobrança também deve ser feita diretamente à presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, numa reunião prevista para os próximos dias. De Brasília, André Anelli.
E quem estará com a gente também ao longo dessa edição do Fast News para comentar as principais notícias desse sábado é o Gustavo Segre. Tudo bem, Segre? Boa tarde.
Tudo bem, Vitor? Boa tarde para você, a nossa querida audiência também. Estamos juntos.
Ô, Segre, e essa crise, hein, entre o governo e o Congresso Nacional, esse mau momento nas relações, mais um mau momento, né? Do ano passado o governo também teve alguns episódios de tensão maior com o Legislativo e agora é um desses momentos, né? Viemos de uma série aí de aprovações de pautas contrárias ao governo na área da segurança pública, projeto da Saidinha, a PEC das drogas. O Congresso está dando recados aí ao governo. Como é que será que o presidente Lula vai lidar com essa crise? Será que a solução vai sair do bolso? Vai ser com emendas, obras? Como é que o governo vai solucionar esse impasse, hein, Segre?
Vitor, é uma dificuldade terrível que tem o governo com o Congresso, porque não somente está levando derrota atrás derrota, senão que ele não tem nenhuma das duas armas que teve durante o ano passado: dinheiro e cargos. Os cargos estão todos ocupados, o dinheiro acabou. E o governo manteve uma relação, um relacionamento com o Congresso em função dessa troca. Você me apoia e eu te dou dinheiro. Você me apoia e eu te dou cargos. Não tendo nem cargos nem dinheiro, o apoio fica mais complexo. E escutávamos na reportagem de André Anelli que são 20 os vetos que podem ser derrubados. Imagine por um momento, bom, a Saidinha para mim vai ser derrubada, mas por escândalo. Mas imagina por um momento que os 20 vetos sejam derrubados. Isso daria uma sensação de que o governo não está conseguindo colocar a pauta no Legislativo. O Legislativo, por outro lado, Vitor, também está brigando com um olho com o Executivo, com outro olho com o STF, colocando pautas que são contrárias às determinações dos 11 ministros. Então, o Congresso está hoje colocando a agenda e os limites de um lado e do outro. Vamos ver se o governo quer manter esse jogo, porque está ficando muito debilitado. Só que não tem muitas armas para contrarrestar o ataque que está sofrendo do Congresso Nacional.
E o governo Lula, aliás, a tensão entre o governo Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve baixar em breve. Pelo menos essa é a expectativa de líderes parlamentares em Brasília para as próximas semanas. Vamos ao vivo até a capital federal. Contato agora com a repórter Marília Sena. Ela tem mais informações para a gente sobre isso, sobre esse impasse, sobre esse mau momento aí da relação entre governo e Congresso Nacional. Quais são as novidades por aí, Marília? Que informações você tem? Boa tarde.
Oi, Brown. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Lula, depois que chegou da Colômbia, foi logo tentar resolver esse impasse, convocou ontem uma reunião entre os ministros que estavam aqui em Brasília e líderes do seu governo no Congresso Nacional para tentar resolver esse imbróglio aí com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, depois que Lira externou seus desentendimentos com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. E aí ocorreu ontem essa reunião no Palácio do Planalto e as lideranças que saíram dessa reunião e falaram com a imprensa afirmaram que deve se resolver em pouco tempo e o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores lá na Câmara dos Deputados, José Guimarães, afirmou que Lula deve se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ainda esta semana. O presidente Lula está em Brasília e já deve estar articulando essa reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O governo teme bastante por uma briga com a cúpula do Congresso Nacional, Brown, porque o governo precisa do Legislativo para conseguir cumprir aí as promessas econômicas. E muitas dessas pautas estão nas mãos aí de Arthur Lira. Essa semana que passou também, o Palácio do Planalto ficou em alerta após o presidente da Câmara dos Deputados sinalizar que os líderes partidários da Câmara poderiam sim articular para a abertura das comissões parlamentares de inquérito, 5 CPIs que estavam na mira. E aí o governo, o Palácio do Planalto ficou bastante temeroso. Uma dessas CPIs é uma que investiga possíveis abusos de poder do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí isso levou até uma reunião de emergência entre Lira e Alexandre de Moraes para conter aí essa possível CPI, né, que segundo aliados do presidente Lula já não deve mais ser aberta. Entre essas tentativas de resolução do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi convocado a voltar ao Brasil dos Estados Unidos antes da sua data prevista. Haddad chegou ontem a São Paulo e já deve estar vindo a Brasília nesse final de semana para começar a articular com o Congresso Nacional no meio dessa crise, né? Lembrando que Haddad Haddad é o ministro da Fazenda, mas sempre ganhou como bom articulador aqui em Brasília. E no meio dessa semana a gente deve cobrir aí, esperar reuniões entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Brau, a gente acompanha.
Vamos ficar de olho. Obrigado, Marília Sena, mais uma vez, pelas informações. Até já. E aí, Segre, será que essas ameaças feitas pelo Congresso Nacional podem sair do papel? Por exemplo, a instalação de CPIs contrárias ao governo, como a Marília informou para a gente, tem essa possível CPI que atinge o Supremo Tribunal Federal, mas que também não contaria com o apoio do governo, naturalmente, para investigar possíveis abusos do ministro Alexandre de Moraes. Será que você pensa sobre esse possível uso das CPIs como instrumento das negociações, hein, Segre?
Quando a gente avalia o resultado das últimas CPIs, as conclusões não são muito boas. Sim, não teve nenhum impacto efetivo que possa dizer, olha, que bom que foi aberta a CPI. A CPI muitas vezes é utilizada como uma forma de pressão, como nesse caso são 5. E essa em particular, que pode avaliar o comportamento do ministro Alexandre Moraes, pode ser uma complicação para o governo. O governo tenta, de alguma forma, estar bem com o STF. De fato, não podemos esquecer que teve uma reunião na casa, na residência do ministro Gilmar Mendes, com o ministro Alexandre Moraes, Cristiano Sanin, Flávio Dino e o presidente da República. Se fosse para uma questão de poderes, deveria ter sido uma reunião do presidente Lula com o presidente Barroso. E o Barroso não estava nessa reunião. Então, muito provavelmente, sim, seja uma forma de pressão, mas temos que ver até onde vai. E eu tenho um pensamento aí. Me parece que o Lira, sobretudo, está pressionando para uma reforma ministerial. Não porque queira trocar ministros, não, sino porque quer tirar o Alexandre Padilha. E para isso, me parece que o tempo está sendo muito curto. Daria a sensação de que o presidente Lula pode utilizar uma reforma ministerial para voltar a ter o que falávamos na pauta anterior, cargos para distribuir. E aí a coisa pode ficar um pouco mais na paz e não tanto na beligerância.
E o governo Lula apresentou uma nova proposta de reajuste salarial para os técnico-administrativos em educação que trabalham nos institutos e universidades federais. O anúncio foi feito pelo Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A Marília Ribeiro tem as informações.
O reajuste é de 9% a partir de janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. O Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos disse que já havia formalizado a proposta de um reajuste no auxílio alimentação de R$ 658 para R$ 1.000, o que representa uma alta de 51,9%, além de um aumento de 51% no auxílio saúde e de R$ 321 para R$ 484,90 do auxílio creche. São 220 mil servidores técnico-administrativos em educação, entre ativos e inativos. Enquanto o governo se reuniu com os servidores, sindicatos e associações fizeram manifestação em frente ao prédio onde a reunião acontecia. O secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, Gregório Grizzo, explicou que houve um esforço para dobrar a proposta.
A gente fez um esforço muito grande ao dobrar essa proposta junto à equipe econômica, né? A sinalização que a gente tem hoje, e do ponto de vista até responsável, até onde a gente pode ir é...
Há pelo menos 48 universidades federais, 71 institutos federais e um campus do Colégio Dom Pedro II em greve. Os professores e técnicos reivindicam reestruturação da carreira e recomposição salarial. Para este ano, não há previsão de reajuste salarial por falta de espaço orçamentário, mas o governo ainda negocia com o conjunto dos servidores do Executivo Federal uma proposta de reajuste nos valores dos benefícios.
E aí, Gustavo Segre, o que esperar dessa greve, dessa paralisação? Qual será que vai ser o desfecho disso, Segre? Será que o governo vai acabar cedendo?
Seria complicado se o governo ceder mais numa questão. O único assunto aí que preocupa é tudo é aumentar a despesa, aumentar o gasto público. O governo, nós vimos recém na pauta anterior também a reclamação de que se aprovado for o quinquênio, isso ia complicar, ia quebrar o país. O governo está gastando muito e está gastando mal. Nós tivemos um fevereiro com recorde de arrecadação e recorde de despesa. Foi deficitário de novo. Quando esse aumento da arrecadação poderia ter deixado as contas um pouco mais tranquilas. Então, o governo está contando com o aumento da atividade econômica para ter um aumento da arrecadação, para justificar um aumento do gasto público. E a conta não está fechando. Esse empurrar para frente, para 2028, a possibilidade de ter um superávit fiscal, está mostrando que a conta não está conseguindo fechar. E mais uma despesa pode atrapalhar mais. Se hoje na foto nós temos que o governo não vai conseguir o equilíbrio fiscal que ele prometeu para esse ano 2024, imagina com despesas adicionais que estão sendo agregadas e agregadas e agregadas. E aí você tem ameaça de greve. Ah, se funcionar, vai ter fila de ameaças de outras greves de outros segmentos. Não me parece que seja por aí. Mas será que o governo vai aceitar essa pressão? A resposta, só esperando.
E o governo liberou emendas em meio às tensões com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E o vice-presidente Geraldo Alckmin tentou apaziguar os ânimos diante da crise entre os poderes. A reportagem é do André Anelli.
O presidente Lula autorizou nessa semana a liberação de 2 bilhões e 400 milhões de reais em emendas parlamentares, valor que é recorde no ano, pelo menos até o momento. A verba é destinada principalmente a deputados e senadores considerados da base governista. Essa liberação dos recursos é prerrogativa do Executivo, mas coincide com um momento conturbado entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, especialmente com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Na semana passada, Lira chamou de incompetente e de desafeto o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Essas agressões foram motivadas por supostos descumprimentos de acordos que envolveram recentemente a articulação de Padilha para que fosse mantida junto à Câmara a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, acusado de ter mandado matar a vereadora Marielle Franco. Aliados de Lira articularam o oposto e foram derrotados. Diante dos impasses, que passam também pela indicação de cargos no Executivo, o presidente Lula liberou o volume bilionário de emendas para tentar garantir apoio no Congresso. O governo tem pela frente votações consideradas importantes, como a expansão do limite de gastos de 2024 em 15 bilhões e 700 milhões de reais. Expansão essa já aprovada pela Câmara, mas que depende de aval do Senado. E ainda no Congresso, as duas casas, Câmara e Senado, também devem analisar no próximo dia 24, pelo menos 22 vetos presidenciais, como aquele que permite a saidinha de presos para visitas familiares. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, comentou sobre os atritos entre Lira e Padilha. Sem citar o nome de nenhum deles, Alckmin disse que no Brasil os poderes são independentes e possuem harmonia, mesmo que seja agitada em alguns momentos.
Os poderes são independentes, mas devem ser harmônicos. Então, o judiciário tem a sua tarefa, tem a sua responsabilidade como guardião da Constituição brasileira e, por consequência, da democracia. O legislativo tem um papel extremamente importante na definição das leis, na discussão das prioridades do país, e o executivo é o executor das tarefas em nível federal. O governo do presidente Lula é o governo do diálogo. Ninguém precisa pensar igual, mas é importante trabalhar junto pelo Brasil.
Apesar do discurso de pacificação, o governo vem monitorando o legislativo, enquanto Arthur Lira tem ameaçado priorizar pautas de interesse da oposição, como o pacote anti-invasão de terras e a instalação de CPIs, uma delas sobre supostos abusos de autoridade do judiciário. Lira acabou ganhando mais combustível para enfrentar o presidente Lula depois que um primo dele foi demitido do cargo de superintendente do INCRA em Alagoas nessa semana. De Brasília, André Anelli.
Agora, Gustavo Segre, e não é um problema exclusivo do atual governo, né? O governo Jair Bolsonaro também passou por isso, né? Por essa dificuldade na relação com o Congresso. E o fato de que o governo acaba se tornando refém das emendas parlamentares, né? É algo muito nocivo, não? Que a distribuição dos recursos públicos siga a conveniência política, o desejo do governante, ou seja, ao invés de critérios técnicos da distribuição pelas necessidades das regiões, pelas necessidades de infraestrutura pública, na verdade a distribuição do dinheiro atende à conveniência política. Será que não é o momento de se rever esse mecanismo, Segre?
Vitor, num ano eleitoral? De jeito
difícil,
nenhum.
Né?
O Congresso não vai querer, não vai permitir isso de jeito nenhum, porque vai ser muita relação, uma relação muito direta entre o dinheiro, o recurso, para as eleições municipais que vão vir aqui em outubro. Lembrando que esse ano é um ano curto, até junho o Congresso vai deliberar, depois de junho na frente vamos todos estar concentrados nas eleições. Então tem que ser agora, não pode esperar, não adianta liberar uma emenda para novembro. Já as eleições aconteceram e o resultado já está na mesa. Então, esse é o momento de pressionar. A única coisa que a gente observa é que sempre o limite está sendo um pouquinho mais longe. Ou seja, essa negociação, dura negociação do Congresso, colocando os limites para o governo, cada vez que o governo aceita a derrota, liberando emendas ou liberando cargos, esse limite se afasta um pouco mais. E o Congresso diz, peraí, eu acho que tem mais um pouquinho aí que eu posso pressionar. Aí pressiona, o governo paga. Então nunca se sabe qual é o limite. E esse limite tem que ter um dia, um final. E o governo não está colocando qual é esse final. Então o Congresso continua puxando para ver aonde que está o limite.
Agora é 12h50, a gente vira a página, fala agora sobre a economia. Nos últimos 7 dias o dólar disparou frente ao real. A moeda norte-americana saltou de R$ 5 para R$ 5,26. Na última terça-feira, o dólar não só atingiu, como renovou o seu patamar em mais, o seu maior patamar em mais de um ano, acendendo um alerta para o governo brasileiro e sua equipe econômica. Para a gente entender os motivos dessas altas, nós conversamos agora com o economista Bruno Mori. Obrigado, Bruno, em primeiro lugar, pela sua participação, pela sua presença aqui. Uma boa tarde.
Boa tarde. É um prazer participar aí do programa.
Obrigado. E o que é que explica, Bruno, esse movimento? É uma alta muito forte, né? Para um período de uma semana, o dólar passando ali da casa dos R$ 5, um patamar que há algum tempo não era atingido, estava operando ali sempre em 4,90 e alguma coisa, e aí, de repente, veio essa alta muito considerável dessa semana. Por quê?
Olha, essa semana foi uma semana de assimilar algumas informações, alguns dados econômicos importantes. Uma semana atrás tinha sido divulgada a inflação mais forte nos Estados Unidos, e com isso a expectativa de corte de juros por lá saiu de o que era no começo do ano, em março, para o segundo semestre e possivelmente até o terceiro trimestre desse ano. E qual que é a relação disso com a economia brasileira, né? Como hoje os investimentos migram de lugar com uma facilidade grande, o retorno que os títulos de dívida norte-americanos oferecem em relação ao risco acabam drenando e levando capital para esses títulos, para esse tipo de investimento, e com isso o dólar acaba sendo fortalecido. Isso não foi um movimento só em relação ao real, é um movimento global que teve influência também de uma aversão ao risco, especialmente em relação aos fatores aí de conflitos no Oriente Médio, que faz com que os investidores busquem mais proteção nos seus investimentos. O dólar ainda hoje é a moeda de maior representatividade, a maior reserva de valor mundial, então em momentos de tensão, os investidores acabam buscando essa segurança na moeda norte-americana.
Bruno, quem vai te fazer a próxima pergunta é o Gustavo Segre, nosso comentarista. Diga lá, Segre.
Oi, Bruno. Boa tarde. Eu acho interessante a análise, considerando que tem uma problemática nos Estados Unidos em relação à inflação. Isso, como você muito bem explicou, vai demorar um pouco para a queda de juros. Isso pode atrapalhar um pouco também a valorização das moedas. E, sem dúvida nenhuma, a situação belicosa no Israel, Irã, atrapalha. Mas você não incluiu dentro dessa pauta a situação fiscal do Brasil. Essa situação fiscal que empurrou o equilíbrio para daqui a muito tempo, e quando você prometeu ao mercado, através do arcabouço fiscal, que nesse ano 2024 teria equilíbrio, e você falou, não vai dar, vamos ter que empurrar para daqui a vários anos mais, Qual é a certeza que o mercado tem que daqui a vários anos mais não vai empurrar de novo para outros anos mais e assim vai, e o déficit vai continuar e o superávit não aparecer? Isso não tem impacto na cotação do dólar?
Com certeza. Na verdade, o que o governo fez essa semana, quando apresentou a LDO para o ano que vem, foi o que o mercado já previa desde que o arcabouço foi apresentado e aprovado no ano passado. Foi apresentar ao mercado uma situação mais real de que esse equilíbrio fiscal, com um governo que tem uma tendência de gastar mais, dificilmente vai acontecer no curto prazo. Então, com certeza, isso teve influência na cotação não só do dólar, mas dos juros no futuro, juros futuros do mercado local ao longo dessa semana. Então, é uma notícia ruim, mas que o mercado já entendia como uma realidade desde que esse chamado arcabouço foi proposto e aprovado. Então, é algo que já era esperado, né, pelo mercado como um todo, e o reflexo não foi só no dólar, foi também na bolsa de valores e nos juros futuros, que continuaram subindo. Então, o que teve um pouco de alívio no final da semana foram algumas declarações, não só do presidente do Banco Central, mas de outros membros do Copom, dizendo que a política monetária vai agir de acordo com a circunstância. Então, não é porque a comunicação da última reunião veio dizendo que meio ponto de queda na taxa de juros vai acontecer na reunião de maio, que isso realmente de fato vai acontecer. Isso deve ser estudado de acordo com as próximas informações econômicas até a próxima reunião. O mercado já até precifica uma possibilidade de uma queda menor na próxima reunião do Copom, de 0,25. Então, foi uma semana super agitada, com fatores internos e externos, fazendo o mercado como um todo reprecificar dólar, juros e bolsa. Então, com certeza, respondendo mais uma vez a sua pergunta, a questão fiscal brasileira é preocupante, e isso entra na conta desde sempre, né?
Ô Bruno, e agora, olhando para frente, o que é que o governo pode fazer? Que medidas podem ser adotadas para tentar fazer com que o dólar recue?
Em relação ao dólar, uma coisa importante e interessante que aconteceu ao longo da semana também, em relação ao presidente do Banco Central, foi dizer que o dólar, ele é flutuante. Então, ele não tem uma relação direta e não tem um comprometimento do Banco Central de baixar a taxa de dólar real via leilão. Ele não tem a intenção de intervir no mercado cambial para fazer com que o dólar chegue a um nível que o governo entenda ser adequado ou não. Então, isso foi importante por parte do governo, que prejudica também, né, o mercado. Falando internamente, a nossa realidade é a questão de alguns gastos extra, como foi falado há pouco tempo, como o quinquênio, que pode voltar a trazer pressão, a antecipação de uns 15 bilhões para esse ano de gasto, que vai, em parte, vir para provavelmente reajuste salarial do funcionalismo. Enfim, o sinal que o governo deve emitir ao mercado é de que ele vai buscar esse superávit. Desde o começo do arcabouço, que foi comentado pelo mercado, é que o governo está contando com o aumento de arrecadação para fechar essa conta. Então, esse ano, a gente tem alguns pontos extras que provavelmente não acontecerão nos próximos anos, que a taxação dos fundos offshore e fundos fechados, algumas coisas que o governo vem fazendo para tentar aumentar a arrecadação, e parece que esse é o tom que deve seguir. A gente viu o Fernando Haddad falando essa semana em Washington sobre a taxação dos super ricos. Isso é uma característica dos governos mais sociais, né? Querer taxar mais, aumentar os impostos para gerar receita, e, enfim, com essa esse discurso de distribuir um pouco mais a renda. Então, por parte do governo, o que tem que ser feito é, na verdade, um esforço em relação às despesas, e não ficar esperando que as receitas aumentem para que as contas sejam equilibradas. Acho que o principal que se espera de um governo é essa responsabilidade em relação aos gastos programados, né? E isso faz muita diferença em relação aos juros futuros, que precificam não só a Bolsa de Valores, mas o custo de capital para as empresas empregarem, crescerem e fazerem a economia como um todo girar.
Perfeito. Aí a análise do Bruno Mori, economista. Obrigado mais uma vez, Bruno, pela sua presença aqui com a gente. Um ótimo sábado, bom final de semana.
Obrigado, prazer. Bom fim de semana a todos.
Obrigado. Agora, 12h59, mais informação que chega de Brasília. A proposta que criminaliza o porte e a posse de drogas no país passou pelo Senado e agora segue para a Câmara dos Deputados. A repórter Marília Ribeiro acompanhou a votação e traz os detalhes.
O Senado Federal aprovou em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de qualquer tipo de droga. O placar do primeiro turno foi de 53 votos a 9 contrários, sem abstenções. E no segundo turno, por 52 a 9, com uma abstenção.
Votaram sim 52 senadores, não 9 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados.
O único partido que orientou o voto contrário foi o PT. Segundo o senador Jax Wagner, que é líder do governo na casa, o executivo não iria orientar sobre a PEC, mas que seguiria o posicionamento do partido.
Então, aqui fica aparecendo que nós estamos simplificando. Quem é a favor para botar na cadeia, eu quero saber o que que resolve o problema das drogas que efetivamente a cada dia entristece mais e mais famílias. Então, eu quero dizer que acompanharei o meu partido na votação individual. O governo não orienta votação por entender que essa é uma questão, como já disse, praticamente de consciência, mas eu sou obrigado a dizer, estamos fazendo uma tarde memorável pela afirmação do plenário do Senado como legislador e, ao mesmo tempo, me perdoe, não sei se é eficiente, porque não sei se é isso que vai resolver o problema das drogas no Brasil.
O texto aprovado no Senado, além de criminalizar o porte e a posse, também vai inserir na Constituição a distinção entre traficante e usuário, com penas alternativas à prisão para quem consome a substância ilícita. O relator da proposta, o senador Efraim Filho, afirmou que o texto aprovado vai trazer que o traficante será tratado com o rigor da lei.
A PEC, ela deixou muito claro que traficante é tratado com rigor da lei, as penas mais graves, o encarceramento e como crime hediondo. Ao usuário, sempre penas alternativas à prisão, sempre restritivas de direito ou de prestação de serviço à comunidade. A questão do quantitativo, ela sozinha não pode ser capaz de decidir a diferença entre o usuário e o traficante. Existem, inclusive, várias operações de polícia federal que prendem traficantes sem nenhuma grama na mão. Então, não pode ser a quantidade que define. Vocês todos já fizeram cobertura de várias oportunidades em que se prende o traficante sem ele estar com a droga na mão, porque existe um trabalho de investigação feito isso. Então, nosso entendimento é que a quantidade não pode ser o critério único e exclusivo para diferenciar o usuário do traficante. A lei, ela não discrimina, né? A lei, ela pede que seja aplicada a todos, independente de raça, cor, sexo, condição social. A lei, ela é para servir a todos e para ser aplicada a todos.
A votação aconteceu em meio a um julgamento que está suspenso no Supremo Tribunal Federal, que analisa a possibilidade de descriminalizar o porte de maconha para uso próprio. Até o momento, o placar está em 5-3 para descriminalizar. O ministro Dias Toffoli pediu vista no dia 6 6 de março. Hoje, a lei de drogas estabelece que é crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo pessoal, mas não pune a prática com prisão, mas estabelece penas alternativas, como advertência, prestação de serviços comunitários e comparecimento a cursos educativos. Agora, a matéria segue para análise da Câmara dos Deputados.
Agora, 1h04. E o governo federal definiu as regras para pagamentos de apostas e prêmios em plataformas digitais. O David de Tarso tem os detalhes.
Na portaria publicada pelo Ministério da Fazenda, dentro do conjunto de regulamentações para o mercado de plataformas de bets, consta, entre as proibições, o uso do cartão de crédito em apostas de alíquota fixa. A justificativa do governo federal é evitar endividamentos por meio dos jogos online. Para a consultora e educadora financeira Carol Stange, a medida é válida na tentativa de frear a quantidade de pessoas endividadas, visto que muitos brasileiros, segundo ela, ainda não sabem lidar com o uso dos cartões de crédito.
Toda iniciativa que ajude a pessoa a não gastar de forma errada, a não direcionar o resultado dos seus esforços para coisas que a gente não tem garantia alguma de sucesso, toda iniciativa como essa deve ser incentivada.
O setor que tem crescido cada vez mais no Brasil só poderá aceitar pagamentos via Pix, TED ou então cartão de débito. Estão vetadas as alternativas como boleto bancário, criptoativos, cheques, justamente porque o governo quer promover o rastreio sobre quem são os jogadores.
O objetivo é a prevenção da lavagem de dinheiro, considerando que alguns meios, como boletos, por exemplo, são muitas vezes ligados a esse tipo de crime. A portaria determina ainda que as bets autorizadas pelo Ministério da Fazenda a operar no país terão até 2 horas para realizar o pagamento dos prêmios devidos na conta dos apostadores. O prazo começa a ser contado depois do encerramento do evento real esportivo, ou, se for virtual, logo depois do término da transmissão. A consultora e educadora financeira alerta que as apostas têm que ser encaradas como jogos e não como investimentos.
Tudo na vida é risco. Tudo na vida nós temos prós e contras. Dentro do setor de apostas, nós temos a possibilidade da pessoa ganhar frente à banca, ganhar frente ao outro lado da mesa, mas é uma aposta sem base, sem fundamento. Na parte dos investimentos, existem investimentos que justamente eles participam da geração de riqueza. Eles têm um fundamento, eles têm um porquê. Ela está contribuindo para a geração de riqueza de todos em volta. Então são coisas muito diferentes.
Aprovado pelo Congresso no fim do ano passado, o projeto de lei que regulamenta as apostas foi sancionado por Lula com alguns vetos. Atualmente, existe até a Secretaria de Prêmios e Apostas para centralizar a regulamentação da atividade, mas sem secretário no comando.
Agora, 1h06. Gustavo Segre, e para quem está chegando agora, falávamos aqui da regulamentação da forma de pagamento das apostas online. O governo determinou os meios de pagamento por onde os apostadores vão poder receber o dinheiro, receber os valores ganhos nas apostas. O que achou dessa medida, Segre? É uma medida de proteção ao consumidor, bem-vinda ou não? Será que é muita intervenção do Estado numa atividade privada?
Não, me parece válida porque estamos falando de um vício, né? Muitas vezes, quando não consegue o usuário, o apostador, controlar essa necessidade de jogar e jogar e jogar, o fato de ter a limitação de PIX ou de cartão de débito ou de TED estabelece que ele possa jogar até a sua disponibilidade nesse momento. Se ele utilizar o cartão de crédito, ele pode estar comprometendo recursos futuros que ainda não recebeu. Então, me parece válido, me parece protetivo. Claro, aquela outra questão de impedir o lavagem de dinheiro também serve, porque a nível internacional, a utilização de apostas para lavagem de dinheiro é usual. Então, estou de acordo, me parece uma medida muito boa para cuidar um pouco aquele que gosta de jogar, mas que pode perder o controle.
Agora, 1h08, o Ministério das Relações Exteriores confirmou estar acompanhando com preocupação o aumento da tensão no Oriente Médio. A tensão subiu nesta sexta-feira após um ataque de Israel contra o Irã. Quem tem os detalhes, ao vivo, direto de Brasília, mais uma vez, é a Marília Sena. Pois não, Marília?
Oi, Embral, pois é, o Palácio do Itamaraty confirmou, está bastante preocupado com essa tensão lá no Oriente Médio, através de uma nota. A nota diz isso, o seguinte, abre aspas, o Brasil continua a acompanhar com grave preocupação episódios de escalada de tensões entre o Irã e Israel, desta vez com relato de explosões na cidade iraniana de Isfahan. O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada. Essa nota, portanto, foi emitida ontem pelo Palácio do Itamaraty. Segundo ainda o Ministério das Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira transmitiu essa preocupação do governo brasileiro pessoalmente ao chanceler do Irã, Hossein Amir Abdollahian, durante o encontro bilateral que os dois tiveram ontem na sede das Organizações das Nações Unidas na ONU, lá em Nova York. Brown.
Perfeito. Marília Sena, obrigado mais uma vez pelas informações. E ainda falando sobre a tensão no Oriente Médio, o cenário atual está gerando muita preocupação dos economistas, como mostra agora para a gente a Camila Yunis.
Ao longo da última semana, o Oriente Médio tem vivenciado mais um capítulo e novos desdobramentos de um conflito já antigo. Na sexta-feira, segundo a agência Reuters, explosões foram ouvidas em uma cidade no Irã, o que seria um ataque por parte de Israel. O governo de Teherã minimizou o evento e sinalizou que não pretende promover retaliações. A comunidade internacional, no entanto, observa atenta os desdobramentos e um possível escalonamento do conflito. O professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, acredita em uma possível expansão dessa guerra. Ele afirma que os países entraram em uma nova lógica de ataques recíprocos, envolvendo países vizinhos de forma mais concreta.
As autoridades do Oriente Médio só lidam com jogo de força, não respondem a negociações diplomáticas e aos pedidos para desescalonar. Pelo contrário, eles acreditam que apenas através da demonstração de força, mostrando a capacidade de destruir a outra parte, é que a outra estaria desestimulada.
O professor destaca, no entanto, que aumentar as tensões pode prejudicar tanto o governo israelense quanto o iraniano, que já estão enfraquecidos internamente.
Além de todos os problemas envolvendo o conflito, há uma preocupação muito grande com os impactos econômicos. O preço do petróleo chegou a subir e encostar os 90 dólares após o revide. Esta semana, aqui no Brasil, o Ministério de Minas e Energia criou um grupo de trabalho para monitorar a situação. E o FMI disse que as instabilidades podem provocar impactos econômicos duradouros no Oriente Médio e no Norte da África, baixando assim a projeção de crescimento nessas regiões.
O professor Vladimir Feijó diz ainda que a possibilidade de uma terceira guerra mundial não é descartada.
Não é errado falar de um perigo de terceira guerra mundial. Olhando os parâmetros da primeira e da segunda guerra, a gente vê que ela foi uma guerra mundial que aconteceu em diferentes palcos, em diferentes locais. O perigo maior é caso as potências considerem que foi causa de outra potência algum prejuízo à sua infraestrutura, à sua instalação, aos seus interesses e declare guerra generalizada uma contra a outra.
Nesta sexta-feira, um homem foi detido em Paris após ameaças de ataque na embaixada do Irã. Ele foi preso pela polícia francesa.
Mais análise aqui no Fast News com o Gustavo Segre. O que é que você projeta a partir de agora, Segre, para o caminhar desse conflito no Oriente Médio, que inicialmente era a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas, mas que aos poucos foi se espraiando para toda a região e chega agora a esse momento preocupante com o envolvimento direto do Irã. Será que as agressões vão parar por aí depois desse revide? Agora de sexta-feira, será que a gente vai ter uma interrupção ou não? Será que isso está esgotado ou ainda vem novas respostas, mais ataques e contra-ataques? Segre?
Vitor, estamos esperando todos que isso não gere um problema maior. O que a gente observa em função dos resultados específicos é que se trata de mostrar que tem condições de fogo, né? O Irã mandou 300 mísseis, dos quais 99% não chegaram. Então, de alguma maneira, era: eu tenho armamento, eu te mostro que eu posso jogar pesado, mas o efeito em termos de vítimas ou danos materiais não se concretizou, o que é bom. Aí a situação de Israel complicou, porque se ele ficasse quieto, poderia mostrar um pouco de debilidade. Se ele atacasse a uma forma que seja muito superior ao ataque que recebia, isso poderia escalar mais ainda. Lembrando que, inclusive, Vitor, Irã é há muitos e muitos anos um inimigo declarado de Israel. Eu lembro perfeitamente dois acontecimentos de muita gravidade na minha querida cidade de Buenos Aires. Primeiro o ataque à embaixada de Israel e depois o ataque à Associação Mutual Israeli na Argentina, AMIA, em 92 e 94. Isso foi responsabilidade de Irã. Então, esse ataque que teoricamente foi Israel que fez, mas não colocou em risco nenhuma instalação, também dá a sensação de que eu tenho poder de fogo, não brinque comigo. Se ficarem os dois, que nem cachorro mostrando dente, mas sim atacar, então a situação estará calma. O problema é se algum dos dois apertar o botão errado, e isso poderia desencadear uma guerra muito maior.
Agora, 1h14, pelo horário de Brasília, a gente volta a falar da política aqui no Brasil. A finalização da reforma tributária tem gerado preocupação nos setores econômicos por conta das eleições municipais. Confira na reportagem de Marcelo Matos.
Num ambiente de crise política entre governo e Congresso, eleições municipais no radar, a finalização da reforma tributária neste ano gera preocupação nos agentes econômicos. Num sistema complexo e extremamente burocrático, as empresas buscam alternativas legais na sua cadeia de fornecedores para redução de custos, explica Rafael Schroeder.
Mas a gente sempre viu uma dificuldade muito grande das empresas se manterem no Brasil. Principalmente por esse aspecto que você falou, uma alta carga tributária, a complexidade operacional para manter isso sempre vigente e principalmente uma grande dificuldade de integrar as cadeias produtivas dentro desse contexto de competitividade. Então, desde que a gente identificou essa dor, a gente sempre tem trabalhado com esse conceito de como é que a gente pode ser o elo de comunicação entre as grandes empresas brasileiras que costumam exportar e fazer com que o Brasil seja conhecido lá fora e as suas cadeias produtivas, que geram milhares de empregos.
O secretário estadual de Negócios Internacionais de São Paulo, Lucas Ferraz, defende o fim da guerra fiscal.
E ela vai contribuir, ainda que não a reforma dos sonhos, não totalmente... digamos ali no seu potencial máximo, mas ela certamente caminha na direção correta de simplificação tributária e, sobretudo, para pôr um fim à chamada guerra fiscal, né, no país. Essa guerra fiscal, também somada à questão da complexidade tributária, ela comprometia muito a produtividade do país.
Rogério Borilli coloca a tecnologia como aliada dos setores produtivos.
O que a gente percebe muito, né, é a dificuldade que as empresas têm em conseguir reunir as informações. E não só as suas próprias informações, mas aquelas também das suas cadeias produtivas. Então, o que a gente pretende com a plataforma é democratizar essa informação, a chegar de fato naquilo que é factível como oportunidade para os negócios e tornar isso mais transparente, mais envolvente e que todos os elos da cadeia produtiva possam se enxergar.
Analia Canali, da Câmara de Comércio, Serviços e Indústria Brasil e Argentina, reforça a harmonização entre os países via legislação tributária.
Não somente na indústria automotiva, que é a mais expressiva da integração dos países, sino estamos tentando trabalhar também com outros modelos dos setores industriais para chegar a um espaço mais de complementação que de competição entre os dois países. Como falamos anteriormente, as empresas que estão aqui e estão lá. A legislação é diferente às vezes, então é importante que a Argentina e o Brasil harmonizem essas legislações.
Na pauta do governo, a agenda econômica deveria ser priorizada no primeiro semestre para evitar a concorrência das eleições no pós-recesso. Mas a falta de entendimento político sobre emendas, futuras eleições para o comando das casas legislativas em Brasília, são fatores hoje que impedem o início das discussões da segunda etapa das mudanças nas regras fiscais brasileiras.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, garante que não há racha entre as polícias civil e militar em São Paulo por causa de mudanças em procedimentos anunciadas pelo governo do estado. Acompanhe os detalhes com David de Tarso.
Desde quando houve o anúncio por parte do governo do estado de São Paulo que os policiais militares também poderão fazer os chamados TCO, que são os termos circunstanciados de ocorrência para o registro de pequenos delitos, tem provocado diversas reações, como por exemplo da OAB e também do sindicato que representa os delegados, a ADPESP, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que reclamou de que a Polícia Civil estaria sendo deixada de lado pelo governo do estado e para isso usou como exemplo o fato da corporação ter ficado de fora da operação Fim da Linha, que foi realizada no dia 9 de abril contra um esquema de lavagem de dinheiro por meio de serviços de ônibus. Para a associação, essa nova ação do governo de São Paulo integra uma série de atitudes tomadas que são contrárias ao que é estabelecido pela legislação federal e faz com que crie-se uma competição entre as duas corporações. Mas o governador Tarcísio de Freitas, durante a participação em um evento aqui no centro da capital paulista, foi perguntado sobre essa questão e disse que não tem nenhum tipo de rivalidade entre as polícias militar e civil.
Não tem racha nenhum. Não existe racha entre as polícias. A Polícia Civil tem trabalhado bastante integrada com a Polícia Militar, como a gente nunca tinha visto antes. Para delitos de menor relevância, né, de menor apenamento, é muito ruim você pegar, desmobilizar uma guarnição, levar essa guarnição para uma delegacia de polícia, passar horas ali para fazer um boletim de ocorrência, que é algo que é simples. A gente está querendo tornar isso mais sumário, fazendo um tempo circunstanciado, e isso deixa o efetivo na rua. O que a gente está preocupado? Em manter mais efetivo, melhorar o policiamento ostensivo, ter mais gente na rua e não perder tempo.
A OAB também se manifestou, classificou como inconstitucional e ilegal o plano de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com essa medida. David de Tarso para a Jovem Pan News.
E você, Gustavo Segre, como é que analisa, Segre, essa mudança promovida pelo governo do estado, com essa flexibilização para que a Polícia Militar também possa ter atribuição, possa fazer o registro desses termos? Será que é uma medida bem-vinda de eficiência da gestão pública, Segre?
Vitor, tudo que possa facilitar a vida do contribuinte, do cidadão, sempre deveria ser muito bem recepcionada pela sociedade em si. A única coisa que me deixou um pouquinho preocupado foi a manifestação da OAB, né? Quando você tem uma questão de inconstitucionalidade, aí muda tudo. Porque mesmo com uma boa tentativa, e me parece que desburocratizar, facilitar a vida e colocar, como muito bem mencionava o governador, a polícia tem que estar na rua, cuidando do cidadão. As atividades administrativas não necessariamente deveriam ser feitas por uma pessoa que poderia estar com uma arma na mão, cuidando da segurança pública. Mas, se isso for inconstitucional, qualquer medida, mesmo com boas intenções, tem o seu limite.
Agora, 1h21, e em 2020, a Prefeitura de São Paulo fechou contratos com investigado por elo com o PCC em esquema de licitações. Ao vivo, o repórter Daniel Lian vai trazer para a gente mais informações sobre essa denúncia do Ministério Público. Boa tarde, Lian.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Exatamente. Ele era apontado como um dos líderes do esquema que atrela licitações fraudulentas a integrantes do PCC. Wagner Borges Dias assinou 2 contratos com a Prefeitura de São Paulo no ano de 2020, de sua empresa, a Safe Group, que fazia parte aí de uma quadrilha. Aliás, são 7 empresas aí envolvidas nessas fraudes, com licitações atreladas ao primeiro comando da capital, a facção criminosa. E com isso, os investigados acabavam lesando os cofres públicos. Lembrando que os acordos eram feitos com prefeituras e também câmaras municipais em todo o estado de São Paulo e os valores eram desviados ao PCC. Inclusive, uma das empresas ainda detém contratos em vigência no valor de 200 milhões de reais. Essa empresa de Wagner possuía 2 contratos. Esses contratos de 40,1 milhões de reais, o primeiro contrato, e o segundo no valor de 9,5 milhões. Tudo isso para a limpeza de unidades de educação infantil. No entanto, menos de um ano após a assinatura desse contrato, já houve aí a rescisão por parte da prefeitura, devido a irregularidades, e também ao não cumprimento dos serviços. Eles entraram na justiça, a empresa acabou entrando na justiça pedindo uma indenização de R$2 milhões, mas que foi rechaçada pela justiça. A justiça considerou como improcedente esse pedido. O dono da empresa está foragido, Wagner Borges Dias está foragido. Lembrando que outras 13 pessoas acabaram sendo presas, entre elas vereadores, agentes públicos, empresários e também um advogado.
Perfeito, obrigado, Daniel Lian, pelas informações. Até mais, Lian. E Gustavo Segre, impressionante a capacidade de infiltração das facções no sistema público, no poder público, de uma forma geral. E isso vem muito do poderio financeiro, né? Do poderio econômico que tem essas facções. É muito dinheiro nas mãos do crime organizado e eles conseguem montar empresas que muitas vezes são mais competitivas, que têm mais capacidade do que aquelas que estão no mercado regular, né? Diante disso, diante da gravidade desse problema, do tamanho que ganharam esses grupos criminosos, o que, que o Estado pode fazer? Segre, que providências são possíveis?
Bom, primeiro avaliar não apenas a empresa, o histórico, o capital social, para ver se tem condições de prestar o serviço pelo qual está sendo contratado, tem um contrato assinado por qualquer ordem pública, pode ser prefeitura, governo nacional, governo do Estado. Vimos um exemplo muito parecido com esse que estávamos relatando agora, no caso da penitenciária de Mossoró, em que teve participação de um contrato com uma laranja, uma pessoa que não tinha condições nenhuma de fazer e que, inclusive, dentro da composição societária, tinha pessoas que recebiam ajuda social. Então, aí me parece que está faltando um pouco de entrar no detalhe, né? Aquele que verifica as condições e os contratos teria que entrar um pouquinho mais profundo. Mas isso está observando, Vitor, que o narcotráfico, as organizações criminosas, o crime organizado, como a gente denomina, já deixou apenas de atividades ilícitas, passando para atividades que podem ser consideradas lícitas, o que preocupa mais ainda, porque ele consegue, como muito bem você dizia, em função desse financiamento de recursos ilícitos, prestarem serviços com valores menores que aqueles que não burlam a lei. Então tem que ter muito controle, e me parece que não é somente o controle daqui para frente, senão daqui para trás também, para poder conseguir determinar esses casos como o que vimos na matéria.
Agora 1h25, olha um alerta na saúde. A adesão à campanha de vacinação contra a dengue no Rio de Janeiro está abaixo das expectativas e a expansão da faixa etária não deve acontecer. O Rodrigo Viga tem os detalhes.
Apesar da orientação do Ministério da Saúde, a cidade do Rio de Janeiro não vai expandir a faixa etária para vacinação contra a dengue aqui na capital. O motivo? Todas as doses que venceriam agora em abril desse ano de 2024, já foram aplicadas no público-alvo original, criança e adolescente de 10 a 14 anos de idade. Como não há vacinas a vencer aqui no município, não há a necessidade de expansão dessa faixa etária. O Ministério da Saúde recomendou que nos municípios onde há muitas doses, muitas vacinas sobrando, que elas sejam aplicadas num público maior, de 6 a 16 anos de idade. Aqui no Rio de Janeiro, a adesão à campanha de vacinação melhorou, porém, ficou abaixo das expectativas. A capital não vive mais uma epidemia de dengue, diferentemente do estado que mantém um alerta com relação à doença. Em todo o estado do Rio de Janeiro, dos 92 municípios fluminenses, são quase 215 mil casos de dengue nesse ano de 2024, muito mais do que em 2023, quando foram um pouco mais de 51 mil ocorrências oficiais. O número de mortos chega a quase 120, segundo os dados do governo do estado do Rio de Janeiro. Muito mais também do que ao longo de todo o ano de 2023, quando morreram por aqui 32 pessoas com a doença. Do Rio, Rodrigo Viga.
E a vacinação contra a dengue pode ser estendida para um novo público nos municípios que têm doses prestes a perder a validade. Quem tem os detalhes é a Camila Yunes.
A portaria publicada pelo Ministério da Saúde permitiu a ampliação da vacinação contra a dengue para pessoas entre 4 e 59 anos. A medida vale para os municípios em que haja sobra de imunizantes que irão vencer no dia 30 de abril. A decisão foi tomada justamente para evitar o desperdício. Em coletiva de imprensa, a ministra da Saúde, Inísia Trindade, detalhou como o processo será realizado.
Nós verificamos que há número de doses disponível em 11 estados. Por que eu não estou falando de município? Porque essa distribuição é feita em cada estado pela Secretaria de Saúde do estado e são eles que estão fazendo, então, esse acompanhamento na ponta. Mas isso é uma medida pontual para essa situação. E estão garantidas as duas doses de vacina. É muito importante ser isso. Quem tomou a primeira tem garantida a segunda dose.
Aqui na capital paulista, no entanto, a ampliação da vacinação contra a dengue não deve acontecer neste momento. A prefeitura informou que vai manter os mesmos grupos elegíveis, que são crianças entre 10 e 14 anos de idade. Isso porque as 720 doses que estão próximas ao vencimento serão aplicadas antes do dia 30 de abril.
Com a chegada do outono e, consequentemente, com a redução das temperaturas e do volume de chuva, a tendência é de que os casos de dengue também comecem a diminuir. Durante esta semana, a Organização Pan-Americana de Saúde está promovendo a Semana de Vacinação nas Américas para reforçar a importância de imunização não só contra a dengue, mas também contra outras doenças.
O Supremo Tribunal Federal começou a analisar nessa semana uma ação que pretende definir novas condições para que mulheres e homens possam fazer cirurgias de laqueaduras e vasectomias voluntárias no país. A legislação define que as cirurgias só podem ser feitas por pacientes com pelo menos 21 anos, mas esse requisito não poderá ser exigido de quem tenha pelo menos 2 filhos vivos. Na ação em julgamento, pede-se que a idade mínima seja reduzida para 18 anos e também que o Supremo derrube a regra referente aos 2 filhos. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto com o especialista em Direito do Consumidor e Saúde, Stefano Ribeiro Ferri. Doutor Stefano, obrigado, em primeiro lugar, pela presença aqui. Boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Eu que agradeço pelo convite.
O que é que o senhor acha, doutor Stefano, dessas mudanças que estão em pauta, que podem ser aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal?
Primeiramente, é importante a gente entender que essa lei se trata de mais uma intervenção indevida do Estado na vida dos cidadãos. Uma porque ela viola diretamente o princípio da igualdade, né, o princípio da igualdade da pessoa humana, e ela segrega pessoas na medida em que, como você mesmo disse, se uma pessoa com 21 anos pode fazer uma laqueadura, por que, por exemplo, uma pessoa com 19 não poderia? Né? Não existe um critério objetivo. Haja vista que, alguns anos atrás, essa idade era de 25 anos, recentemente foi alterada para 21, então a gente percebe que se trata de mais uma intervenção que não deve ocorrer. Né? O planejamento familiar, ele é direito dos indivíduos e dever do Estado.
Agora, doutor, e diante dessa possibilidade de mudança, e para as operadoras de saúde ou para as empresas que prestam esse serviço, o que é que mudaria? Qual seria o impacto?
Sim, primeiramente a gente tem que entender que por essa ser uma iniciativa do consumidor, né, um direito do consumidor, se essa lei for alterada, as operadoras de saúde certamente terão que cobrir esses procedimentos, mas a gente ainda fica pendente de um posicionamento mais definitivo da ANS, que é a agência responsável por regular o setor, né?
Tá, mas de qualquer forma deve haver um aumento da procura, né? Uma vez que haja essa determinação.
Com certeza. E um ponto importante a se destacar é que essa lei, além de apresentar dificuldades para as pessoas, essa desigualdade, ela não observa a realidade social no Brasil, na medida em que as pessoas, quando vão buscar esse tipo de tratamento, elas têm que obrigatoriamente registrar em ato solene. Então, a pessoa que é mais humilde, muitas vezes ela não tem essa conscientização, ela precisa ir até um cartório, registrar o ato, com firma reconhecida. Enfim, isso acaba sendo custoso, né, da forma em que hoje a questão é posta.
Ou seja, há todo um mecanismo para desincentivar essas cirurgias, é isso, doutor? Dá para dizer isso?
Exatamente. Além de haver um mecanismo para desincentivar, quando você analisa a lei, você vê que existem ali iniciativas expressas que não se pode incentivar. Então, há, por parte do Estado, sim, uma posição de forma a desestimular essas pessoas que estão buscando esse tipo de tratamento. Um exemplo que a gente pode mencionar aqui é que ainda nos casos em que a lei hoje autoriza esses procedimentos, seja vasectomia ou laqueadura, existe esse ato de 60 dias. Então, se uma pessoa busca o tratamento hoje, ela deve obrigatoriamente esperar 60 dias para que isso possa ocorrer definitivamente. E aí existem outras iniciativas mencionadas na lei, como, por exemplo, conscientização, que a gente pode entender como tentativa de desestímulo. Então, isso tudo não condiz com a liberdade que as pessoas devem ter com base na Constituição Federal.
Agora, doutor, o senhor saberia nos dizer se é um movimento que está em alta, é um movimento crescente de procura por essas cirurgias, vasectomias e laqueaduras, elas estão aumentando? A realização está aumentando?
A gente tem visto um aumento até pela maior da conscientização, né? As pessoas estão tendo mais acesso à informação, então isso tem sim se tornado um movimento mais constante. Agora, a gente precisa dessa análise do Supremo Tribunal Federal para que esse tratamento fique condizente, né, com o que se espera do Estado. E o posicionamento do Superior Tribunal Federal, pelo que se tem visto, deve ser no mesmo sentido do que ocorreu, por exemplo, no julgamento de casamentos envolvendo pessoas com mais de 70 anos em relação ao regime de bens, hipótese em que o Supremo Tribunal Federal acabou retirando uma restrição, né, e privilegiando a liberdade dessas pessoas. Então, acredita-se que, nesse caso, o posicionamento da corte deve ser no mesmo sentido.
Doutor, vou convidar o Gustavo Segre, nosso comentarista, para participar da conversa também. Ele tem pergunta para o senhor.
Doutor Stefano, muito obrigado. Uma pergunta que me parece consonante com essa situação hoje, pelo que eu li, e me corrija, por favor, se eu estiver enganado, um homem que faz uma vasectomia, ele tem condições de fazer uma reversão ou de, mesmo assim, com utilização da ciência, conseguir ter um filho ou fazer uma situação em que possibilite a sua paternidade. No caso da laqueadura, não sei se isso seria da mesma forma. Mas quando a gente está avaliando 21 anos ou 19 anos nessa condição de limite de ter mais de dois filhos ou tal, imagino que seja porque o governo não quer colocar a pessoa num risco que não possa ser depois revertido. Existe a mesma possibilidade de reversão no caso da laqueadura da mulher e isso impactaria também nessa necessidade de ter uma idade mínima e a possibilidade de ter dois ou mais filhos para poder fazer?
Então, pensando especificamente pela perspectiva do direito, se a gente entende que ao completar 18 anos a pessoa adquire capacidade civil e capacidade penal, né, então ela pode votar, ela pode ser eleita vereador, por exemplo, não há um argumento, uma razão para que ela não possa, por livre e espontânea vontade, escolher pela laqueadura ou pela vasectomia. Então, é por isso que esse critério de idade em si, ele não é muito bem definido, tanto que alguns anos atrás se existia esse critério de 25 anos, depois caiu para 21, e não se entende por que não poderia ser 18 anos. Então, se é como dito, se a pessoa pode exercer os atos da vida civil, se ela tem até capacidade penal, né, maioridade civil e penal, não se teria uma razão para não poder enfim, tomar as iniciativas que fundamentariam o seu planejamento familiar. Então, eu não posso falar especificamente do aspecto da medicina, se seria reversível ou não, mas o que a gente pode destacar aqui é que deve ser elevada a vontade da pessoa, né?
Perfeito. A análise do Dr. Stefano Ribeiro Ferre, especialista em Direito do Consumidor e Saúde. Obrigado mais uma vez, Dr. Stefano, pela presença aqui conosco. Uma boa tarde. Até mais. Agora, 1h40, faltando 20 para as duas, um estudo da revista científica Nature, divulgado esta semana, indica que as mudanças climáticas devem causar uma redução de 1/5 do PIB global até 2050. O valor corresponde a cerca de 200 trilhões de reais. A Camila Yunis tem os detalhes.
As projeções se baseiam em 4 décadas de dados econômicos e climáticos de 1.600 regiões, ao invés de considerarem estatísticas a nível de cada país. Os pesquisadores afirmam que reduzir as emissões de gases do efeito estufa o mais rápido possível será crucial para evitar impactos econômicos ainda mais devastadores. Também alertam que as consequências serão ainda mais dramáticas, da ordem de dezenas de trilhões de dólares adicionais, se o planeta se aquecer muito mais do que 2 graus Celsius, principal objetivo do Acordo de Paris até o ano de 2100. A temperatura média da superfície terrestre já subiu 1,2 graus Celsius. Ainda de acordo com o estudo, os países tropicais serão os mais afetados pelos danos climáticos em questão, embora as nações ricas também sofram com importantes perdas. O crescimento da Alemanha e dos Estados Unidos deve diminuir em 11% até 2050 e o da França em 13% até a mesma data.
E as eleições gerais na Índia, as maiores já realizadas no mundo todo, tiveram início nesta sexta-feira. Por conta do tamanho do país, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, o processo eleitoral, olha só, dura 6 semanas. Vai terminar só no início de junho. Mais informações na reportagem da Malu Bacarim.
Quase 1 bilhão de pessoas votam nas eleições gerais na Índia. O primeiro-ministro Narendra Modi é o favorito e deve conquistar o terceiro mandato. Os eleitores também elegem os integrantes da Câmara Baixa. Quase 130 milhões de pessoas entre 18 e 22 anos vão às urnas pela primeira vez. Entre as principais preocupações estão empregos e direitos no país. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 29% dos jovens formados nas universidades indianas estavam desempregados em 2022. O percentual é quase 9 vezes maior que para aqueles sem diploma, que normalmente encontram empregos mal remunerados no setor de serviços ou na construção civil. Mais da metade dos habitantes da Índia tem menos de 30 anos, segundo dados do governo. Economistas afirmam que os empregos não aumentam tão rápido quanto a população em idade de trabalho. Com isso, cresce a urgência das pessoas de sair da Índia de forma ilegal em busca de emprego em países como Estados Unidos e Canadá. Modi reivindica o sucesso do governo ao convencer gigantes da tecnologia como Apple e Dell a se estabelecer na Índia. Mas os críticos afirmam que isso não levou à criação dos milhões de empregos industriais que a população exige. Com isso, muitos jovens têm apenas uma opção: entrar na disputa intensa por um posto de trabalho no governo, com bom salário, benefícios e estabilidade. Mas alguns se arriscam mais. No início do ano, milhares de pessoas se candidataram a vagas de trabalho em Israel, por conta da escassez de mão de obra provocada pela guerra em Gaza.
Os preços do petróleo encerraram a semana em alta em todo o mundo, em meio à tensão no Oriente Médio com os ataques entre Irã e Israel. Confira na reportagem de Rodrigo Viga.
O mercado de petróleo em alerta por conta do aumento da tensão no Oriente Médio, após uma contraofensiva de Israel ao Irã, que tinha promovido um ataque contra o território israelense ainda esta semana. Logo após esse contra-ataque de Israel, o preço do barril do petróleo no mercado futuro subiu 3 pontos, mais de 3 dólares, rompendo a barreira simbólica de 90 dólares. Mas já abriu a sexta-feira em um patamar menor, em queda, oscilando na casa dos 86 dólares durante todo o dia. Houve uma oscilação bastante significativa do barril do petróleo do tipo Brent, que é uma referência para as petroleiras de todo o planeta. Petrobras acompanha de perto essa tensão no Oriente Médio. Conflito mexe com o preço do barril do petróleo, uma das variáveis mais importantes para a formação dos preços internos dos derivados, diesel e também de gasolina. Segundo importadores, há uma diferença muito grande nos preços aqui no Brasil em relação aos praticados lá fora. Estão bem mais baratos. No caso da gasolina, essa diferença é de quase 70 centavos, um gap de mais ou menos 20%. O diesel tem uma diferença de cerca de 40 centavos, mais ou menos 10% mais barato aqui do que lá fora. Na última quinta-feira, o aqui no Rio de Janeiro. É um evento do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, disse que a empresa continua olhando, analisando e acompanhando essa volatilidade no mercado internacional, mas por enquanto não há razões ou motivos para se pensar em um ajuste de preços. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, destaca aqui na Jovem Pan que nitidamente existe uma defasagem de preços. No entanto, não há nenhuma garantia de que o repasse vai ser feito pela Petrobras.
E agora, nesse cenário de câmbio mais alto e barril do petróleo mais alto, provavelmente a pressão sobre a companhia para o próximo reajuste também acaba sendo maior. Vamos ver se essa nova política de preços da Petrobras, quando esse reajuste vai ser dado e se ele vai ser dado.
A Petrobras mudou a sua política de preço, abandonou a PPI e adotou uma nova política batizada de Política de Preço de Competitividade Interna. A empresa não reajusta os preços dos derivados de petróleo há muito tempo. No caso da gasolina, há 6 meses. E do diesel, há 4 meses. Do Rio, Rodrigo Viga.
E aí, Gustavo Segre, pegando carona nisso que falou agora no final da reportagem o Viga, será que a tendência é que a Petrobras não consiga segurar mais por muito tempo esses preços? O combustível aqui no Brasil também tende a subir por causa desse contexto no Oriente Médio, Segre?
Hoje tem vários fatores dentro do mercado e cada um poderá modificar a sua reforma em termos de preços conforme o que ela entender. A questão, quando entra a Petrobras no meio, é a preocupação pela ingerência do mercado do governo por parte da empresa. Então, aí pode complicar um pouquinho. E aí a empresa, com certeza, está olhando um indicador que, quando aumentam os combustíveis, em função de que isso passa a ser um insumo da cadeia logística, pode vir a trazer um impacto no índice de inflação. Então, o governo está olhando os dois lados, né? Por um lado, o mercado, os seus acionistas, e por outro lado, a incidência que poderia ter um aumento dos combustíveis. Mas está difícil de segurar quando o preço do barril aumenta internacionalmente e a empresa, como nós vimos na reportagem, há 6 meses e 4 meses, em função do combustível e do diesel, não está mexendo nos preços.
Virando a página agora, 1h48. Entre julho e setembro, Paris será a capital do esporte. A menos de 100 dias dos Jogos Olímpicos, a Cidade Luz já está pronta para receber pessoas do mundo todo. Mas como é que será que anda a preparação da delegação brasileira? Confira agora com o Daniel Lian.
Apesar de uma delegação menor do que a da última Olimpíada realizada em Tóquio, no Japão, devido à não classificação de alguns esportes coletivos, incluindo o futebol masculino, a projeção é de um número maior de medalhas esse ano em Paris, na França. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei, destaca que os atletas estão preparados para uma performance superior à da última edição.
Que vamos sim ter um resultado melhor do que foi o resultado em Tóquio 2021. Os resultados das nossas equipes, das competições, os resultados dos nossos atletas direcionam para esse pensamento positivo. A estimativa é em torno de 280 atletas na delegação. É o número que nós estamos trabalhando. 270, 280 é o que deve chegar a totalidade dos atletas nessa delegação. O maior quantitativo foi em Tóquio, em 2021, foram com 301 atletas. Né? Esse decréscimo ocorreu por fato de que nós tivemos algumas modalidades de esporte coletivo que não se classificaram. Então, isso é um impacto muito grande.
Para o medalhista olímpico na vela, Lars Grael, é imprescindível que haja planejamento com integração.
Eu acho que precisa criar uma lógica, um sistema nacional que tenha um planejamento médio e longo prazo. O esporte é muito suscetível aos governos. Dentro do mesmo governo muda ministro, muda secretário, mudam as políticas, projetos e programas. Você tem que ter um planejamento de médio e longo prazo. O papel da União, estados e municípios, a iniciativa privada, às vezes acanhada em investir no esporte, porque busca um melhor ambiente de governança, de gestão no esporte brasileiro, eu acho que vários avanços já aconteceram.
O gestor do Comitê Brasileiro de Clubes, Emerson Apio, fala sobre a relevância dessas agremiações no incentivo ao esporte, especialmente na fatia olímpica.
E falando de perspectivas olímpicas, a importância dos clubes, né? Eu trago alguns dados de Tóquio. 88% da delegação olímpica que esteve em Tóquio, ela é advinda de clube. Esses clubes tiveram, de alguma forma, algum tipo de benefício.
Ser medalhista numa Olimpíada é um privilégio de poucos. O atleta chega a abandonar a sua vida pessoal em busca desse objetivo, a fim de concretizar um sonho. Mas como nem todos chegam ao topo, o que se carrega é o legado do esporte. O judoca Flávio Canto conquistou a medalha de bronze em Atenas. Hoje ele é presidente do Instituto Reação, que trabalha com crianças e jovens na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Para ele, a educação é fundamental nesse cenário.
O esporte precisa caminhar com a educação. A gente tem um modelo no Brasil que acaba que o esporte separa o atleta da educação de qualidade na maioria das vezes. E isso está melhorando. E quando a gente fala do esporte na formação, na base, na escola, ele ainda é muito incipiente, ele ainda é periférico, ainda está muito distante de ter a relevância que merece. Eu tenho um case ali muito claro para mim, pessoal, que é o nosso instituto, que acontece há 24 anos, a gente percebe com muita clareza a força que o esporte tem quando a gente fala de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a capacidade de ensinar a criança, o jovem, a lidar com derrotas, com frustrações, resiliência, tudo aquilo que a gente cansa de ouvir, e eu percebo na prática a força de tudo isso.
O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, indica que o Brasil é um dos maiores protagonistas no quadro de medalhas. Mesmo assim, ainda considera ser necessário mais investimento, inclusive da iniciativa privada.
Esse debate em torno do financiamento do esporte, né? E a gente sabe que o marco esportivo ele ainda é incipiente no Brasil e que o esporte amador, invariavelmente no mundo, é custeado pelo poder público, pelo Estado, exceto Estados Unidos e alguns esportes específicos, né? Como é o caso do tênis, que tem ATP muito forte. Enfim, e alguns esportes em determinados países, mas majoritariamente o esporte é financiado pelos governos. Então, muito se discute o patrocínio e a questão do marco esportivo.
A menos de 100 dias da Olimpíada de Paris, a ansiedade cresce. O Patrick Castor, diretor de Relações Internacionais da Olympics e Paralympics On Location, afirma que o evento será inesquecível e que a cidade está preparada para receber pessoas de todo o mundo.
Eu posso dizer que Paris 2024 vai ser incrível, vai ser alguma coisa única. É a primeira Olimpíada onde vai ter uma paridade de atletas masculino e feminino. É a primeira Olimpíada onde a cerimônia de abertura não vai ser num estádio. Imagina a cerimônia de abertura no Rio Sena. Como a imensidade disso vai ser algo incrível, realmente. Imagina assistir, tipo, o voleibol de praia em frente da Torre Eiffel, com vista na Torre Eiffel. Imagina assistir o hipismo no Château de Versailles. Vão ser experiências impressionantes. O Parque Hoteleiro está pronto também para receber uma quantidade de gente e espero muitos brasileiros para fazer a torcida pro time Brasil.
A Olimpíada de Paris ocorre de 26 de julho a 11 de agosto. Já a Paralimpíada será disputada de 28 de agosto a 8 de setembro.
Agora 1h54 e o Ministério Público cobrou explicações do governo de São Paulo sobre o uso do chat GPT para produzir aulas. A reportagem é do Álvaro Nocera.
O uso de inteligência artificial para a produção de parte das aulas do ensino público estadual foi anunciado na última quarta-feira pela gestão de Tarcísio Gomes de Freitas. No documento apresentado pelo MP, o promotor Bruno Orsini Simonetti afirma que surge a necessidade de avaliar a introdução da ferramenta de tecnologia, sua adequação e suficiência para a produção de material didático, ao lado das diligências voltadas a compreender a função das plataformas digitais nas aulas ofertadas na rede estadual de ensino. O MP questiona como será realizada a substituição dos professores que realizam o material didático para a produção dos livros com inteligência artificial.
O Ministério Público quer que a Secretaria de Educação, chefiada por Renato Feder, apresente quais recursos tecnológicos foram contratados, além de explicar o uso, funcionamento e finalidade pedagógica.
Por meio de nota, a Secretaria de Educação afirmou que esse processo de fluxo editorial ainda será testado e passará por todas as etapas de validação para que seja avaliada a possível implementação. Depois, o conteúdo deve ser avaliado e editado por professores curriculistas. Por fim, se o material estiver de acordo com os padrões pedagógicos, será disponibilizado como versão atualizada das aulas feitas em 2023.
E aí, Gustavo Segre, são os dilemas da vida moderna, né, Segre? A tecnologia avança e aí, muitas vezes, a legislação, a regulamentação ainda não está pronta para aquilo que a tecnologia traz de inovações. Como é que fica, por exemplo, a aplicação no caso da educação, hein, Segre?
Eu estava lembrando, Vitor, quando eu comecei a dar aula, eu fui professor universitário no Brasil e os professores utilizavam filminas e retroprojetor. Alguns anos depois, quem não utilizava um tablet não estava de acordo com o que poderia ser utilizado em termos de tecnologia. Tem três coisas que não dá para evitar: água, morro abaixo, fogo, morro acima, e a utilização de inteligência artificial não apenas para questões educativas, para tudo. E aí tem um risco laboral, porque muitas profissões vão correr risco de sucumbir em função dessa utilização, que não temos como deter. O importante é fazer trabalhar ela junto com o ser humano para que o impacto seja o mínimo possível, pelo menos no curto prazo.
E a Instituição Fiscal Independente do Senado fez uma análise sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relatório mostra que o governo federal vai precisar de um superávit anual de 1,5% do PIB para conseguir equilibrar as contas públicas. Confira os detalhes na reportagem da Camila Yunes.
O projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2025, apresentado pelo governo federal nesta semana, segue gerando repercussões diversas. Nesta quinta-feira, a instituição fiscal do Senado divulgou um relatório de acompanhamento, afirmando que a nova LDO abranda a política fiscal. A instituição considera que, para estabilizar a dívida bruta, seria necessário um superávit anual de 1,5% do PIB. A possibilidade de aumento de juros foi inclusive citada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que afirmou em comunicado ver uma dificuldade maior no trabalho do BC em manter os cortes na taxa Selic com a nova LDO.
Inicialmente, o governo federal projetava um superávit de 0,5% do PIB para 2025, com gastos menores do que a arrecadação. Agora, no entanto, pretende ter um déficit zero, com despesas e arrecadações iguais, mantendo assim a mesma meta fiscal deste ano.
O governo estima que, se for mantido o atual cenário, deve haver rombo financeiro até o final da gestão do presidente Lula.
E agora, 1h59, a gente vai encerrando essa edição do Fast News. Deixa eu agradecer ao Gustavo Segre, ele que esteve com a gente hoje aqui nos comentários. Valeu, Segre, bom final de semana.
Igualmente para você e para a nossa audiência.
Valeu. Na sequência, vem aí a Paty Leone, vai começar o Mala Pronta. Continue ligado, a qualquer momento você vai ter mais informações, ou então na próxima edição do Fast News, que começa daqui a pouquinho, 16h30, no comando do Daniel Caniato. Na Rádio Jovem Pan, a sua programação normal com o Sociedade Digital, no comando do Carlos Aros. Uma boa tarde para você, até mais.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.